Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Há quem veja neste triunfo do Bayern de Munique na Liga dos Campeões o triunfo de um futebol cada vez mais físico. Também já diziam isso do Liverpool de Klopp. Falam que o futebol está a tornar cada vez mais físico e muscular, em detrimento daquilo que era a técnica, o sair a jogar e o futebol de toque. Claro, um futebol mais protagonizado pelas ideias de Guardiola. A verdade é que não é bem assim. A verdade é que o futebol nunca será apenas do físico, nunca será apenas da técnica. O futebol será sempre um cruzamento de todos estes fatores, a partir do qual se constrói o melhor jogo. Mas há um princípio para tudo. O princípio nunca será o músculo, o princípio será o cérebro. O cérebro que vai desde a cabeça até aos pés, onde estão as chuteiras, onde está o pé que toca na bola. Isto é que é a essência do futebol. A técnica é o princípio. Depois, o físico é aquilo que a natureza pode dar a um jogador, aquilo que depois o fabricar do treino pode dar a uma equipa. Mas a essência, o princípio, está na técnica. E mesmo nestas equipas que diziam serem físicas, o que estava lá primeiro é o tratar da bola. E basta ver, neste Bayern de Munique, campeão em 2020, como joga Thiago Alcântara no meio-campo. Um brasileiro que toca a bola com grande qualidade. Pode haver um músculo de Müller mais na frente, mas antes existe o perfume do toque naquele centro maravilhoso de Kimmich. E mesmo o Liverpool de Klopp, num futebol mais vertiginoso de heavy metal, tem os jogadores que tocam a bola com perfeição. O que é que são Wijnaldum, Henderson, Mané, Firmino? São jogadores que tratam a bola com qualidade. Lá está o toque, o lado da técnica. Depois sim entra o físico, depois sim entra a velocidade. Mas na origem é o futebol com a bola. E mesmo o Sevilha, que venceu este ano a Liga Europa, tem esse perfume. Diziam que era uma equipa de contra-ataque, digam isso a Banega. Quando Banega pega na bola, faz a pausa, de repente encontra-se o perfume de todo o futebol. Onde é que está o físico? Claro que está. Está dentro dele, mas a sair dele para dentro dos relvados, para aquilo que é o futebol mais bonito, está a técnica. Por isso, nunca se iludam. O físico é importante. O físico é um complemento. Mas aquilo que é a essência é a técnica. E todos estes grandes jogadores, estas grandes equipas ditas físicas, que no fundo são equipas de toque, são equipas de posse, são equipas de passe, o Bayern, o Liverpool, o Sevilha, têm esse perfume. De Thiago Alcântara, Banega, a Firmino. Grandes equipas, grandes jogadores, começam com o respeito pela bola.
Planeta do Futebol. Planeta
do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
E nesta minha nova viagem pelo planeta do futebol, começar por olhar o Bayern de Munique e a Champions 2020. Uma grande equipa, com físico e com velocidade, mas sobretudo com muita técnica. A técnica que nasce no meio-campo, a cada passe e a cada toque na bola dado por Thiago Alcântara. Olhar depois para Paris, as memórias de Paris. Não só a equipa de Neymar e Mbappé, mas sobretudo as memórias de outras equipas que ficaram no passado desde os anos 90. A equipa de Valdo. Uma conversa com o número 10 que marcou uma geração, marcou uma época também na seleção brasileira. E por fim, olhar para Sevilha. O calor do futebol novamente a ganhar a Liga Europa pela sexta vez. E no meio, outra vez, um grande médio que toca na bola como fosse um poema de futebol. Banega, um argentino que iluminou novamente a equipa de Sevilha à conquista da Europa.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Did I make people's hands?
Visite-nos em dinamic.pt.
Whitecom.
Whitecom.
Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol. Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
E aqui estão os alemães, mais uma vez os alemães, mais uma vez a Alemanha a mandar no futebol europeu. Mas já não é bom, é aquela história de 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Não é só aquilo que era o entendimento de que a força ia mandar sempre em cima de um sonho. Não, desta forma existe uma conjugação de fatores que levam a que esta Alemanha, estes alemães, sejam um pouco diferentes. Sejam talvez um pouco mais latinos em alguns momentos na forma de entender o jogo. tenham outra mescla, outro açúcar, claro, metido pelo Brasil, Tiago Alcântara, já falarei dele, e daquilo que é um futebol onde, mais do que o passe em profundidade e a força, está muito daquilo que é o entendimento da posse. E atenção, ser uma equipa de posse não é ter mais posse de bola durante o jogo. Ser uma equipa de posse é saber tratar bem a bola na relação com os espaços, na construção dos espaços em progressão ofensiva, quer vertical, quer circular, esperando o momento certo para depois entrar nos últimos 30 metros, quer depois na profundidade dos três corredores, as faixas e a zona central. Este Bayern de Munique encontrou de forma perfeita essa forma de jogar e conjugar a posse com a objetividade no momento da agressividade ofensiva nos últimos 30 metros. Por isso, é uma equipa de posse que, sem ser definida dentro daquela categoria das equipas de posse, como seria naturalmente a sua equipa de Guardiola nos anos anteriores, mas que tem muito desse sumo do ponto de vista daquilo que é um estilo de jogo que não é só de força, de bola dividida e de músculo, claro que isso continua lá, mas está sobretudo o tratar da bola de forma vertical e também de uma forma circular ao mesmo tempo e de forma articulada para encontrar a relação perfeita entre as faixas e as zonas interiores. Por isto, esta equipa do Bayern de Munique, que vence a Taça dos Campeões Europeus, a Champions, gosto sempre de falar à moda antiga na Taça dos Campeões Europeus, e aí sim vou recordar essa grande equipa de Beckenbauer e Rummenigge, essas equipas dos anos 70 que marcaram uma época, para encontrar agora aquilo que é uma espécie de upgrade do ponto de vista técnico na forma de jogar. Numa equipa que tem grandes jogadores, claro, por todos os três setores, defesa, meio campo e ataque, mas tem sobretudo um pensador dentro daquilo que é o meio campo. Um meio campo como cérebro. Tiago Alcântara, um jogador que foi martirizado pelas lesões ao longo da sua carreira, tal como o seu pai, Mazinho, tal como o irmão, Rafinha, problemas de ligamentos terríveis que o afastaram dos relvados mais de 2 anos, mas recuperou sempre. E aos 29 anos, conquista uma Taça dos Campeões Europeus de uma forma notável. Ele é não só o jogador maestro, mas também o jogador orquestra. São duas coisas diferentes. Maestro, porque ensina como os outros devem jogar. Orquestra, porque faz tudo bem. Faz bem a retenção da bola, o momento do corte, o timing de gerir o passe e depois de a bola aparecer na frente, virando completamente o centro do jogo e rasgando a equipa adversária. Vejam como nasceu o golo da vitória na final frente ao PSG. O Tiago está agora com 29 anos. Diz-se que vai sair para o Liverpool. Talvez. Deixa ficar um perfume de futebol inesquecível dentro deste novo projeto de futebol que é o Bayern de Munique.
No os imagináis la cantidad de jugadores que cuando terminan los partidos nos dicen, oye, qué bien jugáis, cómo nos gustaría jugar con vosotros. Bueno, no sé si tú te ha pasado, o jugando con el Barça, o jugando con la selección, o no sé si con el Bayern, pero ¿eso vosotros lo valoráis o valoráis más ganar por encima de la manera en la que se juegue, Tiago?
Yo creo que de cara, obviamente, de cara al público, a ser más resultadistas, obviamente es importante ganar. Pero la sensación de después de partido que te venga un compañero del otro que un rival y te diga, no sabéis, pillado por todos lados, no lo piensas. Es decir, yo creo que respetas más al oponente siendo como tú eres, queriendo ganar el partido, si puedes meterle siete, pero porque has trabajado, has puesto el mono de trabajo y has dicho, vamos a ganar, y empiezas a meter goles y tras el primer gol no te encierras atrás y no vas a por más. Yo creo que es más respetable eso que decir, no, voy a estar tocando el balón aquí para perder tiempo, porque lo otro, porque el equipo claro. Es más inferior o tal. Entonces, la sensación de después del partido, que un jugador te diga, nos habéis aplastado, o cómo has hecho eso, no piensas, hostia, pues os hemos aplastado, o he hecho eso, sino sale todo tan natural, todo tan bien trabajado también, que dices, es natural, hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Claro, ¿y eso dónde te ha pasado más? ¿Cuándo te lo han dicho alguna vez o más veces?
Bueno, por suerte he estado en dos equipos aquí en la selección española donde siempre se ha primado ese estilo de juego, de posesión del balón, de poder dar más aire a la imaginación. Pero es cierto que, claro, en cualquiera de los tres, en Alemania por lo dominante que somos allí, en el Barcelona en el momento que había con el estilo de juego aquí en la claro. selección española, siempre ha habido, digamos que, esa connotación del fútbol, ese reconocimiento.
Tiago significa, de facto, um novo aroma do futebol alemão, ou melhor, das equipas alemãs, porque mete um perfume de técnica que antes não existia, ou melhor, acrescenta esse perfume de técnica no sentido mais da técnica de toque de bola, receber de frente, de passe, e de passe curto, e de entendimento de ritmo de jogo mais lentos, em contraste, claro, com aquelas grandes equipas dos anos 70 e até do início, claro, dos anos 90 e depois do novo milénio. Mas a verdade é que o futebol alemão percebeu que tinha que incorporar esse lado mais tecnicista no seu jogo em detrimento do músculo. Não perde uma coisa, ganha a outra, conjuga os dois fatores de uma forma notável. E há um aspecto em que esta equipa de facto continua a ser alemã como as equipas dos anos 70, é na resistência mental com que encara os jogos. De facto, os jogadores até podem vir da Polónia, como Lewandowski, terem um sangue misturado da Costa do Marfim, como Gnabry, ou então um miúdo que veio do Canadá. Como é que é possível o Canadá, desde o berço, formar um jogador fabuloso como Davis, lateral esquerdo de comboio, uma locomotiva deste Bayern de Munique, com um miúdo a aparecer. Mas dizia que esta equipa mantém a resistência mental, porque isso está mesmo metido dentro da estrutura alemã, a estrutura de um clube, como o Bayern de Munique. E cito dois nomes dentro desta equipa do Bayern. Cito Müller, um médio avançado, tudo aquilo que ele quiser ser, com uma forma notável de meter velocidade no jogo e depois aparecer na frente nos momentos certos para rematar. Um grande guarda-redes como Neuer, uma montanha, um povo gigante. Estes dois homens têm uma coisa em comum. Estiveram presentes nos 7-1 que a Alemanha goleou o Brasil na meia-final do Mundial de 2014. Estiveram agora presentes também os dois nesta equipa do Bayern, que goleou por 8-2 o Barcelona nos quartos de final desta Liga dos Campeões. E depois, claro, até à final. Há outro jogador também que fez parte destas duas equipas, o Boateng, o central, mas perdoem-me, não é a mesma coisa que Neuer e sobretudo Müller. É a resistência destas equipas, destes jogadores, desta mentalidade alemã. E sobretudo porque chegaram a ganhar por 5-0 ao intervalo ao Brasil, não travaram na segunda parte, chegaram a uma goleada já de 5 golos ao Barcelona e não travaram, foram até aos 8. Esta tal mentalidade alemã que os leva sempre a continuar, mesmo quando a goleada está garantida, querem sempre mais, querem sempre mais. Festejam de forma discreta, de uma forma alemã, quase de botas cardadas, e marcam a diferença pela forma como reagem ao jogo. E Müller sabe bem que isto nasce dentro deles desde sempre.
Is it true that when you realized that Brazil was totally lost on the pitch, you guys decided in the locker room that you should take your foot off the gas in the second time, not to make it even more humiliating?
No, I don't think so.
Who was told that?
Yeah, of course we said make serious things. Maybe when you 5-0 up, you think about to make tricks like the Brazilians normally do.
Yeah.
But we are German guys, so we are not used to do the samba tricks from the beach. But we have to realize that we have to play serious, of course, to win the game. Because it was 5-0 in the halftime, but I remember in the first 10-20 minutes in the second half, Brazil was strong and tried to make to wonder to change the result. But
I don't remember that part of the game. I don't remember, but it's okay.
Now we have some situations. Manuel Neuer did a great job.
Aquilo que ouviram foi uma entrevista meio incrível e até talvez um pouco disparatada ou profundamente disparatada, feito por Müller a um jornalista boliviano que viaja por todo o mundo a entrevistar os jogadores, com um patrocínio forte, claro, e que leva as coisas muito para aquilo que é o lado mais exótico e exuberante do futebol. Mas aqui está um pouco da verdade de os alemães que nunca param. Um rolo compressor que não tem momentos de paragem. E esta equipa que apareceu em 2020 marca muito, de facto, aquilo que é as tendências do futebol moderno a esse nível. Uma equipa que joga com qualidade de posse, como referi, não se preocupa ter muito tempo a bola, mas tem a bola no tempo suficiente para construir de forma notável as jogadas de ataque. E destacar aqui um jogador como Gnabry. Gnabry que nunca foi entendido quando miúdo foi jogar para o Arsenal. Ele foi formado, nascido e criado em Stuttgart, mas foi jogar para o Arsenal com 16 anos, só que nunca foi bem entendido por Wenger quando chegou à altura sénior, com 20 anos, foi emprestado ao West Bromwich e depois voltou para a Alemanha, esteve no Werder Bremen e acaba por encontrar no Bayern de Munique, já com 25 anos, o auge da sua carreira, jogando um futebol fantástico, que já mete também um perfume de África em muitos momentos de finta e de remate. Por isso é fantástico ver esta equipa do Bayern, porque de facto já mistura aqui muitos aromas. Já falei no aroma brasileiro de Thiago Alcântara, já falei no aroma resistente mental alemão de Neuer e Müller e agora um pouco também de um cheiro de África como Gnabry. Não me esqueço, claro, da fábrica de golos polaca que é Lewandowski. E fica a última imagem desta final. Olhar o relevado no final do jogo, ver estes jogadores todos a festejar e ver também ao lado deles outros jogadores de outras épocas a festejarem. Fazem todos parte da direção do Bayern de Munique. Desde, claro, Rummenigge, presidente, desde Hoeneß, um grande avançado também, ponta de lança, desses anos 70 até 80, Oliver Kahn, esse guarda-redes monstro, que defendia tudo, e esse já campeão europeu no início dos anos 2000, pelo Bayern de Munique, claro, e até o diretor desportivo, um bósnio, Hasan Salihamidžić, que fez parte do Bayern de Munique entre 98 e 2007. Patriarcal, claro, Beckenbauer, o homem símbolo, o presidente honorário. Tudo isto fez parte do Bayern de Munique. E estavam no relvado, a festejar com os jogadores. Ver a imagem de Rummenigge abraçado a estes novos jogadores, a ver esta ligação de tempos entre o Bayern de Munique. Isto faz história. E até o treinador, Hansi Flick, porque ele foi jogador na final 87, que o Bayern perdeu contra o Porto. Ele pegou na equipa em novembro de 2019, depois do Bayern ter perdido por 5-1 frente ao Eintracht Frankfurt. Foi despedido Niko Kovac, o outro treinador, e Flick pegou na equipa e voltou a entender exatamente o que era o balneário e o que era o segredo do ser do Bayern de Munique. E, de facto, quando se vê todos estes jogadores, todas estas gerações juntas no final do jogo no relvado, vê-se a verdadeira essência de um grande clube como o Bayern de Munique.
Next time in their history, Bayern Munich are crowned kings of Europe. And they have been led to an incredible treble for the second time only in their history. The German machine, faultless again. Paris Saint-Germain, big spending and unfortunately still underachieving. Their first Champions League final with all the names, such as that man, ends in defeat. And it is Bayern who join Liverpool on 6 Champions League wins, who win Europe's biggest prize. It came down to one goal, and the irony, that was scored by a Parisian, Kingsley Coman, put in from the start tonight, and it's his goal against his former club that has won it for Germany, for Bayern, and of course for Alfonso Davies, who has done Canada proud. He is a Champions League winner at the age of 19, and so too once again are the Kings, Bayern Munich.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Ainda nesta edição, Sevilha, a Liga Europa vezes 6 e Banega. Este episódio tem o apoio de
Dynamic People's Health.
Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Já a seguir, PSG, Memórias de Paris e a conversa com Valdo.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
A cidade das luzes, Paris, a cidade de todas as ilusões, de todos os sonhos, para os amantes mais românticos, para os aventureiros mais desterrados. O amor e o exílio, através dos séculos, através de décadas, um habitat onde parecia que o futebol nunca teria lugar. E, de facto, durante muito tempo, durante também muitas décadas, assim foi. Até aparecer nos anos 70, 1970, foi quando se fundou o Paris Saint-Germain. E então também cativou para jogar no seu estádio, um estádio com um nome bonito, também iluminado, com as luzes do Parque dos Príncipes, jogadores que também tinham o lado de amantes da bola ou então de aventureiros com a bola nos pés. Assim apareceram jogadores como o argelino Dalev, nos anos 80, tal como o jugoslavo Susic, o futebol tricô, Rostov, um avançado que era o anjo verde de cabelos loiros, e um argentino, Carlos Bianchi, que marcava muitos golos. Também, claro, sem esquecer, um pequeno português com as luvas pretas, chamado João Alves. Mas seria nos anos 90 que o futebol apareceria mesmo com o esplendor da Europa no Parque dos Príncipes. Uma equipa fantástica, com brasileiros com o número 10, Raí e Valdo, um grande avançado libriano, Weah, e depois também um top model como extremo, que era Ginola, uma grande equipa que ia cativar a Europa, mas não ia conquistar a Europa. Até que depois do início dos anos 2000 apareceriam outras grandes estrelas, tal como Beckham, que jogava muito e marcava livres em estilo, e tal como Ronaldinho, o futebol mais moleque metido nas luzes dos amantes e dos aventureiros de Paris. Uma grande equipa que depois teria o dinheiro do Qatar para chamar para lá Ibrahimovic e esta nova geração que junta grandes jogadores como, claro, são Neymar, Di Maria, Mbappé, tantos, tantos, tantos. Mas a verdade é que hoje pensa-se que o Paris Saint-Germain é uma invenção recente, uma equipa artificial, mas não é verdade. Perdeu a final da Liga dos Campeões, chegou à Champions depois de todos estes anos, depois de todos estes artistas que tiveram o mesmo sonho. Por isso, falar deste Paris Saint-Germain não é falar só de Mbappé ou de Neymar, nem de Beckham ou de Ronaldinho. É falar de uma seleção quase de jogadores, que foi a equipa dos anos 90, antes da Lei Bosman, quando entraram os brasileiros, quando entrou um número 10 que jogava muito, vindo do Benfica, chamado Valdo. Não ganharam nunca, ainda, uma competição europeia a nível máximo, a Taça dos Campeões, apenas uma taça das taças. Mas a verdade é que ficou sempre o perfume deste futebol. E por isso, quando procuramos a magia, o talento na Cidade das Luzes, sabemos sempre, no futebol, no coração do futebol, teremos, tal como disse Humphrey Bogart em Casablanca, as memórias de Paris.
Planeta do Futebol.
Planeta do Futebol.
Com Luís Freitas Lobo.
Valdo, em primeiro lugar, obrigado. É um prazer enorme ter-te aqui no meu planeta do futebol. És um craque, portanto, isto aqui é mesmo só para quem ama o futebol. E obrigado por teres aceito este convite para falarmos um pouco daquilo que a gente gosta tanto, que é o futebol, que é o jogo.
Não, Luís, eu que agradeço o convite, né? E sabe que você é o mestre das palavras, né? Das análises. E eu me sinto privilegiado, lisonjeado de fazer parte aí do seu programa.
Ah, obrigado, amigo. Sabes que eu, quando penso em ti, penso sempre naquilo que é tratar bem a bola, não é? Daquilo que faz sempre aquilo que nós gostamos do jogo, é tratar bem a bola. E hoje, cada vez mais, as equipas estão a ficar, dizem, não sei, logo vejo a tua opinião também, demasiado físicas e menos com a técnica. Olha, deixa-me falar primeiro numa coisa que eu sei que te toca mesmo também no coração. Há pouco tempo, estando a ver o PSG na final da Champions, eu estava a ver aquele jogo, estava a ver o PSG a jogar muito, contra uma grande equipa, o Bayern de Munique, e olhava para ali e também pensava noutras equipas do PSG, do passado. Outras equipas ali nos anos 90, e também jogavam muito, onde tu estiveste. E eu olhava para a equipa de agora e pensava nas outras equipas e imaginava, aqui falta um bocado de um número 10, falta aqui um bocado de meio campo. Porque eu via aqueles três grandes avançados, o Mbappé, o Neymar, mas eu pensava, mas falta aqui meio campo, falta aqui um 10. Tu achas que roubaram-nos mesmo o 10 ao futebol atual e falta mesmo esse número 10 também naquele PSG, né? E no futebol atual?
Luís, eu, muito sinceramente, hoje eu falo como treinador, né? Mas eu falo principalmente como apaixonado pelo futebol. Nasci apaixonado pelo futebol e devo morrer apaixonado pelo futebol. E quanto mais avançamos, menos vamos encontrar jogadores realmente de qualidade que faziam que as pessoas, né, durante a semana inteira falassem, pô, domingo eu vou ver o Benfica, domingo eu vou ver o Porto, domingo eu vou ver o Sport, o Vasco, o Flamengo, que tem tal jogador lá, aquele cara é fantástico. Cada vez mais temos menos jogador. E com certeza absoluta, eu sou da mesma opinião sua, eu falei antes do jogo, quer dizer, os três médios do Paris Saint-Germain iam ser muito fortes na destruição. Em termos de criação, nós iríamos pecar, e realmente pecamos. Então, se compararmos a equipe do Paris Saint-Germain de hoje e a equipe do Paris Saint-Germain da minha época, essa aqui talvez acabe por ser a mais forte, porque, tirando Mbappé e Kimpembe, se a memória não me trai, são os únicos dois franceses do Paris Saint-Germain, o resto é tudo estrangeiro e das seleções do seu país. E nós, na ocasião, nós éramos, eu como estrangeiro, mas europeu.
Antes da Lei Bosman, não é? Tinhas tu,
exatamente,
com o Raí, com o Ricardo, né, na defesa.
O Raí, Luís, o Raí ainda chega depois. O primeiro era Geraldão, Ricardo Gomes, né? Jogaram a corda e eu fui para lá. Aí eu fiquei como comunitário, né? Eu já era português. Aí o Geraldão foi embora, o Paris contratou o EA.
Veio do Mônaco, né?
É, veio do Mônaco, aí eu já tinha o Ginola e realmente nós ficamos com uma das os melhores dois atacantes da, na época da Europa, que o Ginola também era muito.
A equipa que é campeã, tá, tem o Raí, estás tu, o Raí, o Ricardo e o Eá.
E os franceses, né? O Ginola que fazia diferença, o Vincent Guérin, que era da seleção, o Paul Le Guin. Nós, se você podemos analisar assim, nós tínhamos realmente 11 no limite mesmo, e não podia dar nada errado, que é já diferente do Paris Saint-Germain de hoje, né? Quando você olha o banco do Paris Saint-Germain, quando você olha os valores que envolve a equipe do Paris Saint-Germain, como diz o francês, e a pá fotô.
Mas falta aquela criatividade no meio-campo. Vejo Quinhos bom jogador, não tem discussão, Paredes, adoro ver o Paredes jogar. Quando olho para ali, muitas vezes falta aquela criatividade. Não sei se estás de acordo. Olhamos para o Neymar agora. O Neymar não podia ser um número 10 no futebol atual.
O que eu vejo quando eu olho o Ney, quando eu olho o Neymar, quando ele tenta, né, fazer o papel de 10, que ele não é o 10, porque ele gosta de estar com a bola, ele gosta de fintar, e ele, quando ele vai tentar jogar de 10, quando o Thomas Tuchel coloca ele de 10, ele dispensa muita energia em vão. Porque o 10 não precisa estar toda hora driblando. Pô. O negócio é que você tem que fazer os outros jogadores. Essa é a função do 10, né? É o passe decisivo, tá muito rápido, pronto, quebra o ritmo. Se o ritmo tá devagar, tu acelera. Essa é a função do 10. E o Neymar, ele quer ter a bola, ele quer dar o passe decisivo, ele quer fazer o gol, então ele dispensa muita energia. E quando você analisar como ele jogava no Santos, o Neymar, e quando ele jogava no Barça... Quer dizer, no início ele teve um problema, principalmente do Barcelona, que ele queria jogar como ele jogava no Brasil, para a esquerda, para a direita, ia por tudo. Só que aí os caras botaram ele naquele lado esquerdo ali, depois ele fez aquele trio, né, o MSN lá, realmente, pô. Porque quando a bola chegava nele do lado esquerdo, pô, ele descansadinho e pegava quase sempre um contra um, e um contra um, meu amigo. É igual faca quente na manteiga, não tem jeito.
É o que ele continua a procurar fazer, não é? Neste PSG, é jogar ali na esquerda, onde ele se sente mais confortável.
O problema do Paris Saint-Germain que eu vejo no Neymar, quer dizer, não é no Neymar, é que o Paris, ele quando jogava pelo lado esquerdo com no Barça, a bola chegava nele. Agora, no Paris, se ele fica do lado esquerdo, a bola não chega.
É por isso que eu te digo, né, que cada vez mais se metem estes jogadores mais criativos, os antigos número 10, como quiseres chamar, como tu eras, no futebol moderno, nas equipas todas, eles acabam a jogar metidos num flanco, metidos numa faixa, em vez de jogar no meio. E o meio é que eu acho que é o lugar para os pensadores, para aqueles que fazem jogar mesmo, e estão no último momento da definição, quer do passe para o golo. E se os metes sempre no flanco, eles estão longe do centro do jogo, não é? E é por isso que eu olho para as equipas atuais e vejo o meio campo sempre um pouco incompleto, não é? Porque o teu meio campo lá está, era completo, não é?
Eu discuto muito o futebol, para não falar todo dia, mas quase todo dia. As pessoas às vezes falam, jornalista, não, porque... Eu disse, não, meu amigo. Eu disse, se vocês me derem 10 número 10, eu disse, eu vou à casa de banho e volto, 10 número 10. Eu disse, eu pago um jantar para você e para a família, onde vocês quiserem. Não tem... Pô, antigamente você, Juventus, Baggio, depois Juventus de novo, Del Piero.
É verdade, né? Sim.
Milão, Gullit, Roma, Totti. Então tinha as referências. Hoje em dia não tem ninguém. Tô falando do 10, não tô falando do... O Paris Saint-Germain tem Neymar, primeira coisa, e Mbappé. Pois, tu tem Neymar e Mbappé, agora tu tem que ter alguém que alimente essas duas máquinas mortíferas.
É isso que te dizia ao princípio, não é? Porque olhava para aquela equipa. A equipa joga bem, mas quando olho para o meio-campo, fazer a bola chegar ao ataque, o meio-campo é mais criativo. Vejo um bom meio-campo, mas não vejo um meio-campo que dê bolas ao contrário.
Se você quiser, nós vemos um bom meio-campo, mas mais um meio-campo de contenção do que propriamente de criação.
É isso.
Né? E é uma pena, quando você tem Neymar, Mbappé e ainda o Di Maria chegando...
Paulo, diz-me uma coisa na tua opinião. Naquela final, quem achas que faz mesmo a diferença?
Ô Luiz, eu falei antes do jogo. Sim. O meio-campo é que vai fazer a diferença.
Claro, é isso mesmo. Quando eu vejo um jogador como o Thiago Alcântara, ali está o futebol. Para mim é aquilo o futebol.
Joga muito.
E tu vês o gol do Bayern de Marca, ele faz um passe desde trás, que é uma coisa incrível, que rasga o meio-campo todo e mete a bola nos avançados. Depois dá o cruzamento, o Kimmich, mas a jogada, o passe do
começa com ele.
É a diferença, não é? Tu pega na tua seleção brasileira, não conta se ganhou ou perdeu, não interessa. Tu tinhas no Mundial 90, tinhas um jogador como o Dunga, tu sabias, confiavas nele para defender, para segurar. tinhas o alemão que chegava na frente quando fazia aquele meio campo todo, não é? Trás e à frente. E estavas tu mais adiantado. Era esse o meio campo de 90, não é?
Sim.
Ali, repara, em cada jogador tu encontras uma definição. Quer dizer, tens um recuperador, tens um transportador e tens um criativo. Né? Quer dizer, também tinhas de trabalhar a defender, todos têm que fazer tudo. Mas existia essas características diferentes. Hoje em dia o meio campo tem operários, não é? E quando queres meter ali mais um criativo é uma complicação para os treinadores, não achas?
Porque o Lobo, assim, porque as funções elas estão misturadas, elas estão confusas. Eu acho que em se tratar de meio campo, você tem que ter, principalmente no meio campo, você tem que ter as coisas bem definidas. Você vai ter dois que vão trabalhar mais, não estou falando que o 10 não vai trabalhar, porque no futebol de hoje você tem que trabalhar. O 10 vai trabalhar menos em termos defensivos. Agora, o 10 vai fazer a equipe, vai ajudar 90% a equipe a ganhar o jogo. Ele é que tem a clarividência, ele é que vê os espaços onde a maioria dos jogadores de contenção não vê, por isso que ele tem que trabalhar menos.
Tu não jogavas junto com o Raí? Como é que era essa tua dupla com o Raí no PSG?
Eu e Gigante, porra, eu levei, num bom termo, né? Eu indiquei quando o Arthur Jorge queria o número 10 para ser meu reserva, eu falei com o Denizô, né? E com o Pierre Lesco, que era do Canal Plus, eu falei, ó, Raí, não, pode trazer. Eu disse, não sei quem vai ser reserva, eu ou ele, mas ele é bom pra caramba. Então, quer dizer, eu antes de... Essa é outra coisa que eu acho que falta muito no futebol hoje em dia. Aí, porra, eu já tinha jogado com o Raí na seleção. Eu falava pra ele, Gigante, tu tem quase 20 centímetros mais que eu. Deve ter 15 quilos mais que eu. Disse, eu não carrego ninguém, tu carrega um nas costas. Ele disse, então, tu vai trabalhar menos. Eu vou trabalhar um pouquinho mais que você. Ele disse, agora, quando a bola chegar em nós, nós dois juntos a gente faz a diferença. Disse, tem hora que vai ser você, tem hora que vai ser eu. Então, tem que ter essa cumplicidade, tem que ter esse amor. E quando você vê hoje os treinadores dizendo, ah, não, esses dois não podem jogar junto porque os dois não gostam de marcar. Não é questão de gostar de marcar ou deixar de gostar de marcar. Pega a seleção de 82. Quem é que marcava naquela seleção brasileira? Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. Quem é que desse meio campo que marca?
Era o Cerezo mais que aguentava atrás, né? Mas era, era
um pouco... Agora, a bola, quando saía dali, meu, saía redonda em qualquer pé.
Claro.
Luiz, o que eu vejo hoje no futebol atual, primeiro, os treinadores, embora não assumam, com medo de perder o posto. Então, quer dizer, o pessoal joga pelo seguro. Ah, não, eu vou defender e vou jogar por uma bola ou duas bolas num contra-ataque. Agora, o grande exemplo que eu posso dar, a equipe que joga para frente.
Deixa-me falar um pouquinho mais dessa tua equipa do PSG. Foi das equipas que eu mais gostei de ver jogar, sinceramente, não, porque era, era uma equipa que empolgava muito. Eu tenho ainda e vejo muitas vezes, revejo muitas vezes, aquelas eliminatórias com o Real Madrid, são aquela, o dar a volta em casa, o jogo com o Barcelona, aquele 4-1 ao Real, é uma coisa incrível. Aquela equipa faltou mesmo, porque hoje fala-se no PSG como se fosse quase uma invenção recente, mas o PSG sempre teve grandes jogadores, grandes equipas, e essa equipa era fantástica, não é? Aquilo era mais aqui, um 4-4-2 com o EA e o Ginola, que como é que tu defines aquela equipa? Como é que te lembras?
Então nós trabalhávamos, eu sabia o que, é que eu tinha que fazer, trabalhar um pouquinho mais que Ginola e o EA, agora eu tinha certeza. Quando eu chegasse e que eu botasse a bola no espaço vazio, nós treinávamos, né? No espaço vazio, eu tinha certeza que o EA ia chegar.
Porque
se ele não chegasse, depois tinha cobrança. O Ginola, eu disse, olha, quando nós estivermos apertados, o que nós temos que fazer? Pessoal mais de trás, todo mundo, jogar a bola em cima do Ginola. É que o Ginola ficava um minuto com a bola. E um minuto com a bola, tu respira, né?
Sim.
Ele segura ali. Então, essas referências não tem mais. E quando se analisarmos as equipes, equipe por equipe, talvez hoje, no papel, essa equipe do Paris fosse a mais forte, teoricamente. Mas, quando você olha, o que nós fizemos, nas condições que nós tínhamos naquela altura, que o poder aquisitivo era muito forte já no outro lado. Porra, a Itália não se fala, a Inglaterra já era forte, a Alemanha sempre foi forte, a Espanha a mesma coisa. Quer dizer, os pequenininhos éramos nós. Agora, o grupo era muito fechadinho, muito sequinho, enxuto ali, e nós fazíamos tudo por tudo. E depois tinha qualidade. Cada setor, o setor defensivo era muito sólido. Não era nada do outro mundo. Porra, tu tem o Ricardo Gomes, tu tem o Alain Roche e tu tem o Antônio Camboré, lateral esquerdo, que todo mundo falava assim, ah, o mais fraco, mas... De talvez 90 jogos de temporada, o cara jogou os 90, Patrick Coletier.
Sim.
Né? Batidinho certinho ali. Lado direito tinha o Laurent Fournier, tinha também o Jean-Luc Sassou, que nos deixou. Os meio campo era eu, Leguin, Vincent Guérin, depois chegou o Raí, e o Lohan na direita, Bernard Lama, o El Chá, como ele chamava, né? Era muito seguro. E cada um sabia o que tinha que fazer. E não tinha esse negócio de cima, mas não. O mais importante é fazermos um bom trabalho, passarmos e passamos no caixa. Mais nada, o resto é conversa.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de
Dynamic People's Hands.
Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol. Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Jogar uma Copa América é diferente de jogar um Mundial, não é? E é diferente. Também o Mundial de 90 houve o problema da lesão do Romário, também que teve aí uma...
Foi realmente a grande quebra, que o Romário bem é outro, o Romário a 100% é outra coisa.
Pois, quem jogou o Careca e o Miller, que jogaram bem, mas era diferente. Dessa seleção com o Lazzaroni, eu vejo os jogos desse tempo, eu acho que começou ali o Brasil, digamos, o Brasil mais europeu, não é? Se pode dizer em termos mais táticos.
Sim.
Com a entrada do Mauro Galvão, dos três centrais, não é? Dos três, jogar com o Ricardo, com o Aldair ou o Moser e o Mauro Galvão, que era o jogador do Lazzaroni, não é?
E na realidade o Lazzaroni começou com o Moser e depois tirou o Moser. Aí ficou Ricardo Gomes, Ricardo Rocha e Mauro Galvão.
É o que joga no Mundial, os três, né?
É, os três. Era Jorginho e Branco. Depois meio campo era eu, Alemão, Dunga, Silas. Na frente era o Miller e Careca.
O Brasil mais europeu, que depois em 94 vai ganhar, então aí mais europeu ainda.
Mais europeu ainda.
Não é? Mete-se aí um meio campo.
Mas é o que eu falo sempre que eu posso, né, que eu tenho oportunidade, que eu sei do meu posicionamento e eu sei analisar futebol, eu conheço futebol, agora fica na minha. Porque eu falando como treinador e como negro, tem um peso. O Raí fala as mesmas coisas, o Raí é meu irmão, hein? Meu irmão são coisas, o Raí desde os 14. O peso é outro. E o que eu falo, e que eu venho falando depois de anos e anos, o grande problema que nós enfrentamos hoje, o Brasil, o meu Brasil, a seleção brasileira, é que a maioria dos jogadores vem cedo para a Europa e acabam sendo europeizados.
Sim.
Então, quer dizer, aquela irreverência que nós tínhamos, os improvisos, já não existe mais, é muito pouca. Por quê? Quando nós viemos para a Europa, você tem que te adaptar ao sistema, o sistema vai adaptar a você. Então nós ficamos, é aquela coisa aí, lá direito, lá esquerdo, lá direito, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aquela coisa mecanizada. Um jogador, se você pode analisar, que foge um pouquinho a regra, é o Neymar. O Sim. resto você pode pegar tudo igual.
O lado físico está a tomar conta da técnica, não é? O Mbappé, aquilo é explosão, não é? Ele tem uma qualidade técnica tremenda, mas ele só sabe jogar, eu acho que às vezes corre demais, é só em velocidade.
O drible, o talento do Mbappé é ligado ao condicionamento e à explosão que ele tem, a velocidade, né? Então não é um gajo assim que pô, vai pensar para a bola, e às vezes ele tem até velocidade demais, pô.
Pois aí, mas tem que parar às vezes, não é? E falta-lhe essa pausa, não é?
É, mas é aí que eu digo, que nós falamos, né, o Luiz. Se tivesse um 10 atrás dele, era diferente. O número 10 podia falar com ele, não. Olha, às vezes tu vai muito rápido, espera, tal. Quando eu pegar a bola, tu faz assim. Quando eu olhar, não pega toda hora a bola no fundo. Às vezes tu vai pro fundo, vem buscar no pé. Então tem coisas que não. A velocidade, a ponta de velocidade que ele tem. A explosão que ele tem. Às vezes esses jogadores perdem muito tempo, aquela pedalada, pedala, 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 e não saem dali. O cara que tem uma velocidade, a explosão que ele tem, uma vez, lá na África, tem um jogador que eu falo pra ele, Muniengue, joga na Sub-17. Eu disse, meu filho, Deus te deu velocidade. Eles não perdem tempo em pedalar. Eles chegam perto, joga no fundo e faz o papel. Joga no fundo e mete para dentro. Pois depois é o meu problema com o avançado. Depois é o meu problema com o avançado e o 10 que tem que chegar. E mais o ponto esquerdo do outro lado. E pronto.
Cada vez mais joga o canhoto na direita, o destro na esquerda.
Essa é outra coisa também, pronto, mas... Quando tu tem o Messi, pronto, não pode falar nada, mas... O Messi, o Robin, tu pode entender, né? Ô Luiz, lá no Congo onde eu tô,
sim.
Às vezes eu pego meu carro e vou faço a peneirada, né? Vou assar talento. E aí eu falei, você joga do quê? Ah, eu disse, como é que te chama? Ah, Mokwana, ele está bem, Mokwana. Tu joga do quê? Ah, tu é o quê? Ele falou, sou canhoto. Disse, não, eu sou extremo. Foi extremo o quê? Direito ou esquerda? Direito. Eu falei, tu chuta com a direita? Não, com a esquerda. Então vai para a esquerda. Eu falei, ele disse, não, mas eu gosto, tá bom. Eu disse, se eu botar uma bola agora, nós vamos fazer o teste. Vai trocar, eu vou pegar a bola. Ele disse, eu joguei de 10. Eu vou botar a bola no fundo. E tu vai chegar em velocidade. Eu disse, e tu vai cruzar em velocidade. Ah, não, mas eu não consigo. Eu disse, pois. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai trazer para a esquerda. Disse, aí teu avançado passou, o 10 passou, o 11 passou. Vai ter que todo mundo voltar, porque tu só tem o pé esquerdo. Aí eu falei, verdade ou mentira? Ele falou, não, é verdade. Então, ele... Faz um simples, deixa eu ir para a esquerda. Você já tem uma facilidade que os destros não têm, de jogar fácil. Vai para a esquerda, faz, eu disse, come a tua sardinha ali e está tudo certo. Não inventa. Eu disse, é que vocês veem o Messi, veem o Robin jogar, vocês acham que é fácil. Não é fácil não, hein? Os caras que são do outro planeta, diferente. Sim, sim, não, só para explicar. Aí, hoje eu estou com a principal e a de sub-17. E eu adoro trabalhar, eu não digo que eu não gosto de trabalhar com a principal, eu gosto, mas a base para mim... Porque um menino que nasce em África, alguém botou na cabeça dele que ele nasceu em África e vai morrer em África. Então, meu papel é completamente diferente. Eu falo, não, você nasceu em África, sofre. Vocês têm que sofrer aqui, como eu sofri lá no Brasil. Mas, para ganhar dinheiro, para fazer a vida de vocês, é na Europa. Agora, vocês têm que sofrer. Vocês têm que entender a necessidade de ser realmente profissional. Agora, para chegar, todo mundo pode chegar. O problema não é chegar, o problema é ficar lá. Chegar, qualquer um pode chegar. Ele disse, melhor que eu falo para eles. No Brasil, eu posso dar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Mas eu fui mais inteligente. Eu cheguei e fiquei. Porque eu conhecia minhas limitações e conhecia minhas qualidades. Eu disse, durante 12 anos, eu fui titular da seleção brasileira. Uhum. As pessoas estavam contentes ou não, é outra coisa. Então, vocês têm que trabalhar. Eu disse, então, tudo é o mais simples possível. Porque só vocês, depois, é que vão ajudar a mudar os meninos que vêm atrás. Então é fantástico, tem talento demais, agora é um monte de várias e várias dificuldades, né? Mas por isso que o futebol é bonito. Eu vou só abrir um parênteses rapidinho aqui, só para frisar bem. Eu, quando eu estava no último ano do Benfica, eu ia ficar livre. Eu morava na rua Lúcio de Azevedo, em Lisboa, e chega na minha casa um dirigente do Milão AC. E na altura, Luiz, ele botou 1 milhão e 800 mil dólares por ano. Eu falei para ele que eu não queria ir. E o gajo ficou doido. Né? Você não quer ir? Eu falei, não. Ele, não é questão de não querer ir. Ele disse, mas se o senhor me responder a pergunta que eu vou lhe fazer, ele disse, talvez eu embarque. Eu disse, eu sou livre, eu vou com você. Ele disse, a vossa equipe é Giovanni Galli, não sou guarda-redes. Pois tem Tassotti, Baresi, Costa Curta e Maldini. Não vou jogar nenhuma dessas aí, não sou defensor. Ele disse, no meio campo eu podia jogar numa das três. Ancelotti, Raikkonen, Gullit. Ali na frente, eu podia fazer o quarto homem pela direita. Donadoni, capitão do Milan. Não, capitão da seleção da Itália, da esquadra. Eu falei, avançado, nem fala que é o Deus, né? Marco Van Basten. Eu disse, posso fazer o quarto homem pelo lado esquerdo. Evan, titular da seleção da esquadra azul. Eu disse, o senhor vai me botar a jogar onde? Aí ele começou a rir, falou, bravíssimo. Eu disse, não, eu tenho 27 anos. Eu disse, sou um cavalo cheio de força, eu quero correr. Eu quero talvez um dia olhar pro meu neto, o avô, tu jogou? Joguei, ó, vou estar aqui, tal. Esse homem também tem que ter história pra contar. Eu disse, agora lá, eu vou ganhar dinheiro, e o dinheiro é importante. Agora, eu não vou jogar, os caras são tricampeão europeu. Eu disse, eu não vou pra um lugar esperando que alguém tenha lesão, ou que tenha um cartão amarelo, ou que tenha um cartão vermelho. Então, às vezes, esses miúdos vão para certos lugares sem conhecer a história. Ah, imagina, eu quando cheguei no Paris Saint-Germain, de 91, né? Também há 100 anos. Aí, o primeiro dia de treino, eu fui, como ia pro Benfica, como ia pro Grêmio, pra seleção. Não levei nada, né? Levei só meus documentos e tal. Aí, quando eu chego lá, A primeira surpresa, cada um treinava com a sua roupa. Eu tô falando do Paris Saint-Germain de 1991.
Pois.
Cada um treinava com a sua roupa. A única coisa que tinha igual era o colete. Eu arrumei lá, treinei. Aí acabei e disse, toalha. Também não tinha. Eu lembro que eu me sequei na toalha do Ricardo Gomes. Ele se secou e depois deixou um pedaço pra mim e eu me sequei. Pô, as botas, chuteira. Tu tinha que limpar, tu que tratava da tua chuteira. Aí fomos falando com o Denizu, um trabalho também importante do Arthur Jorge. Falamos com o Denizu e tal. Ele disse, tá, mas você tem que explicar como é que é. E fomos explicando e tal. Aí trouxemos um roupeiro, explicamos como é que funcionava e tal.
Não era por falta de dinheiro isso, né?
Não, é o hábito dos caras, pô. Os cara, e ninguém reclamava. Eles limpavam a chuteira dele, cheio de barro por ali e tal. Tinha uns lugarzinhos tudo pra fazer. Então, quer dizer, hoje o pessoal quando fala do Paris Saint-Germain, parece que o Paris Saint-Germain foi sempre aquele de não. E hoje o que me dá prazer é saber que eu, Ricardo, Geraldão, o EA, Ginolá, todos que por ali passaram, o Suzy, ajudaram a escrever essa curta história do Paris Saint-Germain. Esse Paris Saint-Germain é novo, 50 anos.
Sim, é de 70.
Então, quer dizer, isso pra mim que é um grande ganho. Foi das duas pessoas dizer, não, mas o Paris Saint-Germain, não. O Paris já existia antes do Qatar e se o Qatar for embora, vai continuar existindo.
Pois é isso que eu ia perguntar também. Os grandes jogadores sempre tiveram lá, o Ronaldinho, né? Tem para o PSG, o Costa.
Mas o Ronaldinho, ô Luiz, o Ronaldo quando chega, o extraterrestre quando chega, ele é que dá realmente o primeiro impulso do Paris Saint-Germain rumo às estrelas.
Sim, sim.
Quando ele chegou, meu amigo, porra, até a Torre Eiffel ele entortou, meu amigo. Você tá doido, aquele cara é do outro mundo. E é um menino que eu conheço desde os 4 anos de idade, que entrava no campo comigo lá no Grêmio.
Ah, mais um gaúcho, claro, é isso.
Então, quer dizer, porra, então o pessoal quando fala, quando o Imbra falou, não, antes de nós, o Paris Saint-Germain não existia. Né? E os caras queriam polêmica na altura, falei, cada um fala o que quer. Eu, quem sou eu? Ele é o senhor Zlatan Ibrahimovic. Ele disse, não, a única coisa que eu posso dizer, não, que o Paris Saint-Germain já existia. Quando você vê Daleb, você fala de um Daleb, você fala de um Suzit, Luiz Fernandes, Luiz Rocheteau, quer dizer, passou gente antes dele aqui. Lógico que isso. Hoje o Paris tem uma maior dimensão, porque tem muito mais dinheiro.
Claro.
Só que eu não queria falar, né? Se o Paris não tivesse dinheiro, ele também não vinha pra cá. E a situação nossa na época era completamente diferente.
É isso que eu, muitas vezes eu discuto com as pessoas no futebol, porque as pessoas só glorificam quem ganha. O ganhar é o mais importante. Claro que todos queremos ganhar, não é? Mas ficar na história, ficar na memória, quer dizer, uma equipa 20 anos depois, 30 anos depois, estamos a falar dessa equipa, eu estou a recordar aquele tempo, o que me fez sentir. Outras equipas também ganharam títulos naquela altura, mas essa, se calhar, pela forma como jogava, ficou na memória, não é? Isso é que eu acho que é o que faz a...
Ô Luiz, você é o mestre das palavras. Eu digo assim, o jogo ainda mais emblemático de toda a história do Paris Saint-Germain são os dois jogos da nossa época. O Real Madrid e Barcelona.
Sim.
Então, quer dizer, há quanto tempo já foi isso? E o pessoal fala até hoje. Pô, eu já comentei aquele meu gol lá contra o Real Madrid, acho que eu já comentei mais de 1000 vezes. Né? Eu acho que daqui a 20 anos a coisa vai ser bem feia em termos de espetáculo. Que venham mais treinadores, mais audaciosos, que realmente acreditem no futebol. O futebol acaba por ser um espetáculo. Né? Quando você vai realmente ao estádio, pô, vai ser, pô. Eu lembro as pessoas comentando, não, vou dar o exemplo dele, mas eu não vivi aqui, né, nessa época. Mas com certeza, quando apareceu um menino todo tortinho, todo feinho, franzino, chamado Fernando Chalana, com certeza, no domingo, epa, eu no domingo eu tenho que estar da luz, pô. Porra, vou ver um tal, vou ver um cara aí jogar. Como é que é o nome dele? O Chalana, pô. Epa, esse gajo parte tudo. Isso que é a beleza do futebol. Agora que eu tenho jogo, né, que porra, eu não vou mais jogo, pô. Hoje, o que eu mais escuto, ó, oh, fulano joga. Ah, não vou não, pô. Aquilo não dá nada, depois marca um gol e acabou. Não, tem que voltar essa magia, pô, vou ver o Fernando Chalana.
É isso, craque. É uma boa forma da gente acabar. Tu falas no Chalana porque... Eu comecei a gostar de futebol a partir do Chalana, né? Eu lembro-me do Chalana, sei lá, eu tinha os meus 10 anos, 8 anos, quando ele começa a jogar, 10 anos, quando ele começa a ver, ele chega ao Benfica, 17 anos, começa a jogar na equipa principal. Naquela altura, atenção, era muito, muito, muito difícil, né? Estamos a falar do final dos anos 70. E tu vias desde o princípio o que é que estava ali. É uma coisa incrível, tu nem sabias se era canhoto, se era destro, entretanto. Toda a gente acha até hoje que ele era canhoto.
Ele parou sem as pessoas saberem o que é que ele era. Destro.
E lá está. O futuro do futebol está no passado. Não é?
O futuro, eu vejo assim, o futuro do futebol. Está ainda na América do Sul, ainda dá para... A Europa vai sofrer muito. porque cada vez mais tem PlayStation 1, a 2, a 3, a 4, a 12, não sei o quê. Tem muita informação, tem muita oferta hoje em dia. Antigamente, o pobre, eu falo da minha rua lá em Siderópolis, né? Meu pai dava uma bola, e nós, o pai de todo mundo dava uma bola. Então, quer dizer, com uma bola brincava 42 minutos, aquela doideira, corre atrás da bola e tal. Então tu vai aprendendo, dá o drible, cai, levanta. Hoje em dia tem muita informação, tem muita coisa, principalmente se tratando de Europa. Agora, na África, é diferente. O grande presente ainda, a grande prenda é a bola. É, tu vai na Argélia, tem jogador, muito bom jogador na Argélia. Aqueles lados, tudo ali, tudo tem jogador. Então, há uma esperança. Realmente agora tem que se fazer realmente um trabalho de base muito forte e com amor. Porque, Luiz, se não tiver amor, os caras vão para lá e fecham tudo, já vão fazer como na equipe grande. Eu costumo dizer, o treinador da base de qualquer equipe, ele é tão importante ou mais do que o treinador principal. O treinador principal vai pegar o resultado do trabalho que foi feito na base. E se a base ela é boa, é igual o pai educa o filho. Às vezes não são mal criados. Por quê? Porque os pais são doidos, são mal criados. Agora, por que você é bem educado? Hã? Por que você é educado? Porque você foi bem educado. Os seus pais te deram educação. É completamente diferente. Agora, se você criasse na rua, só escutando palavrão, isso, aquilo, chegasse em casa, que era guerra dentro de casa, você ia ser o quê? Um doido também.
Claro.
Então, o trabalho de base é super importante.
Valdo, obrigado, de coração.
Eu que agradeço.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de
Dynamic People's Health.
Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom Interactive Communication. Whitecom.pt.
Já a seguir, Sevilha, a Liga Europa vezes 6 e Banega.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Lengua antigua, un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a una afición. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán. Un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.
É difícil definir como tudo começou. É difícil encontrar um ponto de origem, uma razão de ser para esta existência do Sevilha na ligação com a Liga Europa. É algo que transcende o entendimento de um futebol analisando puramente do ponto de vista da técnica ou da tática. É algo que cativou a atmosfera da Andaluzia e transformou esta equipa como uma outra forma de dizer Liga Europa. Ao longo das épocas, desde 2006 até 2020, o Sevilha disputou 6 finais da Liga Europa, as 2 primeiras ainda com o nome de Taça UEFA, e ganhou as 6, 2 delas por penaltis. É uma epopeia mítica de uma equipa de uma região, Andaluzia, que se habituou desde sempre a tratar a bola com carinho. Dentro do caleidoscópio de diferentes estilos de jogo que fazem parte do mosaico do futebol espanhol das diferentes regiões, a Andaluzia sempre foi aquela que tratou a bola com mais técnica, talvez fruto do calor abrasador que durante a maior parte do ano invade aquela região. um futebol sempre de bola no pé, tecnicista. Estas equipas do Sevilha, que se fizeram ao longo deste milénio, são, no entanto, um pouco diferentes. Têm um estilo, diria, de aproveitamento mais de jogadas de contra-ataque, de procura de um ataque rápido, mas também têm sempre, dentro daquilo que é o meio-campo, a sala de máquinas pensadora, jogadores que marcam a diferença pela forma como tocam na bola. E aqui sim, penso que se pode fazer uma relação entre Eindhoven em 2006, na primeira final vencida frente ao Middlesbrough por 4-0, e a última em Colónia, esta época vencida de uma forma brilhante frente ao Inter por 3-2. O estilo de jogadores que estão no meio-campo. Maresca, que jogava de uma forma fantástica, um italiano pouco compreendido quando esteve na bota da Europa, mas que depois em Sevilha marcou a diferença, e agora um jogador como Banega, um argentino que passou por muitos clubes, mas que só em Sevilha encontrou o seu porto de abrigo para a técnica e a forma de tocar a bola. A ligar todas estas gerações, todas estas equipas, está um diretor desportivo fantástico, Monchi. É difícil encontrar origem para tanta sabedoria, tanta vocação para ser diretor desportivo como Monchi. E ele diz que está em 96-97. Numa altura em que ainda era guarda-redes daquela equipa, não era um grande guarda-redes, e que desceu de divisão pelo Sevilha. Depois tornou-se diretor desportivo, já no início dos anos 2000, quando a equipa desceu à segunda divisão. Pegou então no cargo de diretor desportivo sem dinheiro, com a equipa afundada em dívidas e na segunda divisão. Aos poucos reconstruiu toda esta equipa e encontrou grandes jogadores que fizeram a história deste Sevilha europeu. O primeiro, com Maresca, naquele meio-campo fantástico, que tinha depois na frente jogadores como Saviola, Luís Fabiano e Canuté. Uma equipa fantástica onde aparecia a sua primeira grande contratação, praticamente encontrada debaixo de uma pedra no Brasil, Dani Alves, e que depois transformaria num grande jogador da seleção canarinha. E Jesus Navas, que aparecia a jogar como extremo. Depois, essa equipa iria se manter no ano seguinte, reforçada por Poulsen, por Karzakov. Depois apareceria mais tarde, em 2014, 2015 e 2016, três conquistas seguidas com Unai Emery, o treinador que sucedeu a Juan de Ramos, o homem que conquistou as primeiras duas edições da Taça UEFA. Com Unai Emery, aparece uma equipa um pouco diferente, mas também com grandes jogadores, que tinha Rakitic no meio-campo, que já tinha na frente um colombiano como a Carlos Bacca, que tinha a aparecer muito bem no meio-campo um jogador como Mabiá, que invadia todo o meio-campo. E claro, estava na baliza o Beto, estava na defesa um jogador que corria muito como Coque. Estava depois uma grande equipa que a seguir apareceria com Krychowiak, com Tremolinas, com Sérgio Rico, com Alex Vidal, na frente ainda se mantinha Carlos Bacca, e aparecia Banega, 2015, para ganhar ao Dnipro por 3-2, e depois para ganhar ao Liverpool, o Liverpool de Klopp, já esse em 2016, novamente com Banega e com golos de Coque a fazer a história numa equipa que tinha Kevin Gameiro na frente a correr muito. Monchi fez estas equipas todas, até à equipa, claro, de 2020. Há algum segredo para isto?
No futebol há um fator de sorte muito grande, não? Porque é um jogo. Lo que tú tienes que intentar es con tu trabajo, y mi trabajo en el fútbol, para, en mi paso era, es sinónimo de seguimiento y de recabar información. Con ese trabajo es reducir el porcentaje de suerte y buscar parámetros más objetivos que la subjetividad de la suerte. Y lo que hacemos, bueno, es intentar estar donde creemos que podemos encontrar jugadores importantes. Ya no solo por el presente, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota. Nosotros, el año que firmamos a Canuté, quizás fue el año que menos los vimos, que lo vimos jugar. Lo vimos mucho más antes, ¿no? En West Ham, otro año en Tottenham. Y lo que hacemos es, bueno, pues intentar eso, ver fútbol, mucho, mucho fútbol, ¿no? Porque yo siempre digo que viendo fútbol, viendo a los futbolistas, te equivocas, si no lo ves, es imposible que aciertes, ¿no? Yo siempre digo que a mí me gustan los jugadores que tienen hambre. Hambre, entre comillas, sí que tienen ambición, ¿no? Daniel, Adriano, en su caso Hornos cuando llegó, el propio que sacó, jóvenes que vienen pues, a un club donde para ellos era un sueño, ¿no? En su momento llegar, y con una ambición tremenda. Pero los veteranos también venían con uno con hambre de jugar, otro con hambre de título, otro con hambre de estabilidad. Por ponerte ejemplo, Palop no venía con hambre de títulos porque lo había ganado todo en Valencia, pero sí venía con hambre de jugar. Maresca no venía con hambre de títulos porque había ganado con la Juve, pero venía con hambre de ser importante. Canuté, por ejemplo, pues venía con hambre de ser importante, de ganar algo. Yo creo que Sevilla, la filosofía de vender bien pero comprar mejor. Yo tengo ahora mismo 9 personas trabajando con nosotros. Lo tenemos distribuido el fútbol en 3 parcelas: fútbol amateur, fútbol internacional y fútbol nacional. Y bueno, estamos ahora en Bélgica, hemos estado hace poco en Perú, hemos estado en Paraguay, estamos en todo sitio, ¿no? Nosotros tenemos distribuidas las ligas en tres apartados: ligas A, ligas B y ligas C. Las ligas son las ligas europeas más importantes: España, Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, Holanda, más Brasil y Argentina, ¿no? Esas las seguimos full time. Luego tenemos las ligas B, que decimos, Bélgica, Polonia, Austria, Suiza, los países nórdicos, más las ligas sudamericanas, pues Chile, menos importante, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, que esa la seguimos un poco más a través de selecciones nacionales, porque por la teoría de que es difícil que un jugador que no sea internacional por esos países pueda valer para el Sevilla actual. Y luego tenemos las ligas C, las menos seguidas, que son África y Asia, ¿no? Y Norteamérica, que esas las vemos muy de cabo a cabo porque... por estadística, ¿no? Porque es difícil que salga un jugador.
Brasil sigue siendo el gran filón mundial de futbolistas.
Es por estadística. Brasil es el sitio que sea donde más futbolistas hay y hay más posibilidades de que salgan más jugadores. Si hemos traído un brasileño y nos salió bien, si traemos otro brasileño y nos sale bien, si traemos otro brasileño y nos sale bien, pues vamos a seguir trayendo brasileños porque, primero, porque ya hay una camada que hace más fácil la adaptación del que venga, y segundo, porque es verdad que el sudamericano y en concreto el brasileño en Sevilla se adapta mucho mejor.
E aqui está como o Monti explica de uma forma muito rápida como é que, com base num scouting aprofundado, dividindo em séries A, B e C aquilo que são as elites do ponto de vista de captação, de prospeção a nível mundial, o que pode fazer uma prospeção certa para o Sevilha no momento exato. Ele procura não só os jogadores jovens que depois vai lançá-los, e claro, eles serão importantes, por isso falei desde logo no caso de Daniel Alves, com um lançamento fantástico por parte do Sevilha de 2006, mas também, sobretudo, não só na descoberta de talentos, mas também na reinvenção do talento, isto é, em encontrar jogadores que estavam um pouco adormecidos, apagados, já uma espécie de peças soltas dos grandes campeonatos e que ele reinventou em termos de motivação. Aconteceu com muitos jogadores ao longo dos tempos, desde logo com Maresca, no primeiro grande Sevilha de 2006, o próprio Canuté aparece dessa forma, ou até Saviola, mas depois pode-se falar em Nasri, que é um jogador que aparece também depois reinventado por Monchi, até muitos outros, o próprio Banega, que é um grande jogador, mas que só no Sevilha encontrou o tal habitat perfeito, Poulsen, tantos jogadores ao longo dos tempos que percebeu no momento exato Monchi que podia reinventar para esse grande Sevilha. E fala, claro, no mercado brasileiro como um mercado preferencial. Ao princípio, de facto, foi assim, com Luís Fabiano, com Renato, com Adriano, com, claro, outra vez, Dani Alves, com muitos outros jogadores. Mas a verdade é que é um argentino como Banega que marca a diferença. Banega tem uma forma de jogar que, lá está, entra exatamente no estilo da Andaluzia, no futebol do toque, no futebol do passe. Ele é um jogador que deixa um perfume forte por onde passa, mas nunca se fixa muito tempo no mesmo sítio. Ele começou como um pivô defensivo, o número 5, no Boca Juniors, teve no Valência, teve no Atlético de Madrid, teve no Inter, mas acho que nunca se encaixou bem, nunca o compreenderam, ele também nunca compreendeu o habitat onde estava. Só em Sevilha, de facto, é que Banega encontrou o idílio perfeito para uma relação de futebol. Nas suas duas etapas em que esteve em Sevilha, pelo meio foi ao Inter e veio embora deprimido para depois se recompor novamente em Sevilha, ele encontrou, de facto, uma forma notável, uma hierarquia só ao alcance dos jogadores que estabelecem, de facto, uma magistratura de influência de toque de bola, de passe e de posse que, de facto, só Banega muitas vezes entende dentro do campo. Ele aprendeu a ficar mais parado, mesmo quando o criticam por não vir buscar bolas atrás, ele aprendeu também depois a fazer recuperações, mas com cuidado. Nesta equipa atual tem Fernando atrás e por isso pode ter um pouco mais de liberdade. Aos poucos ele foi encontrando a melhor forma de se libertar dentro da equipa, dentro de uma forma de jogar que encontrou esta época, aquilo que pode ser a expressão perfeita de um craque metido com a bola dentro da cabeça.
Si vos demostrás en la cancha, la gente te responde y creo que cuando me equivoco trato de esforzarme para recuperar la pelota al 100%. Soy de perder muchas pelotas porque me gusta arriesgar y es mi forma de jugar y creo que no la voy a cambiar porque con 31 años que tengo es muy difícil cambiar eso. Y tengo esa personalidad que si la pierdo la vuelvo a pedir y si la vuelvo a perder voy a volver a insistir. Y es así, el fútbol es así. Y yo es una ley de vida que tengo. Y si la gente lo toma como que erró muchos pases, se van a tener que acostumbrar. Obviamente voy a tratar de querer errar menos, pero siempre voy a arriesgar, porque es mi forma de jugar.
¿Porque tú crees que la gente quiere que cambies eso?
Y sí, porque se consciente de que pierdo muchas pelotas, pero bueno, cuando pasa una de esas pelotas tenemos más posibilidades de llegar al área rival.
Pero también recuperas muchas.
Bueno, el año pasado, este año sí. Un poco más.
No, pero, bueno, Fernando te ha dado un poquito más de libertad, pero si te dice el entrenador, hoy te toca jugar de 5, tú juegas.
No tengo problema. Sí, no, obviamente. Primero está el equipo y después está el individual.
Pero el año pasado fue un poco locura, ¿no? Tener que robar balones, construir el juego, llegar arriba.
Bueno, el año pasado fue difícil para todos porque tuvimos muchas lesiones del principio de temporada, no nos acompañaron y bueno. Tuvimos que solventar en algunas posiciones varios jugadores, pero la verdad que la temporada la salvamos en el último momento y bueno, hoy estamos en un proyecto muy importante donde ojalá se pueda terminar y se pueda trabajar tranquilo y que los resultados acompañen, obviamente.
Oye, Ever, ¿en tus inicios en el fútbol profesional jugabas ahí de 5, puede ser?
Sí, en Boca jugaba de 5 solo, de pivote defensivo.
Pero sin tener que hacer tanto recorrido como decíamos el año pasado, ¿no?
Sí, porque antes se jugaba con el medio interior y el carrilero. El 8 y el 10 eran los que iban y venían.
E aqui está, como ouvir falar Banega, dizendo que aprendeu a ficar parado no momento certo para fazer o passe, dizendo que aprendeu a controlar melhor os timings de jogo e aquilo que tem que ser a exigência europeia, percebe-se muito daquilo que é o Sevilha atualmente a jogar futebol. O Banega pertence, na minha leitura, a uma categoria de jogadores muito especial, porque é aquele tipo de jogadores que eu gosto de dizer que parece que vêm numa máquina do tempo desde o passado, são jogadores de outro tempo, à moda antiga, são jogadores intemporais. Eu penso que em muitos momentos poderão ser incompreendidos porque acham que o esforço não está lá presente. Está mais apenas aquele lado mais dengoso de jogar à espera da bola, o açúcar, mas está lá muito daquilo que é a rotunda da personalidade de um jogador, como eu gosto de chamar, a precisão do cirurgião quando tem a bola nos pés e faz o passe e toma sempre as decisões perfeitas. Por isso que passar a bola à Banega era obrigatório para esta equipa de Sevilha jogar muito bem. Ali existia a certeza de que iria aparecer sempre a melhor solução para a equipa e, claro, a solução mais venenosa para o adversário. Acabam neste momento por restar poucos Banegas no futebol atual. São uma raça especial, uma raça em espécies de extinção. Por isso, tratem-no bem. Tratem bem este Sevilha, a memória desta equipa, de Monchi, de todos os jogadores que ele contratou e de Banega. Ele é, de facto, a expressão máxima do belo futebol sevilhano.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de
Dynamic People's Health.
Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol. Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
E esta foi mais uma minha viagem pelo planeta do futebol, o meu planeta do futebol, onde de facto sei que existe muito físico atualmente no jogo, onde existe muito músculo, muita tática, mas gosto de pensar que o futebol será sempre da técnica. Por isso, quis trazer como protagonistas deste episódio Thiago Alcântara no Bayern de Munique, Banega no Sevilha e recordar um Paris Saint-Germain com um grande número 10, que foi Valdo e que jogou junto de Raí. Podem jogar criativos juntos. Um episódio que me faz sonhar com um futebol melhor e que, por isso, no próximo episódio do Planeta do Futebol, volto a recordar outros tempos, outras figuras, voltar a falar do futebol português e de jogadores que o marcaram ao longo dos tempos, com uma conversa também atual com protagonistas, treinadores ou jogadores, e olhar também aquilo que é o grande mundo do futebol internacional, as grandes histórias dos jogadores, dos clubes, das equipas, de todos aqueles que fazem o futebol em estado puro.
Planeta do futebol. Planeta do Futebol.